They call themselves the Bad Batch.
Cálculos completos. Entrando na rota do hype em 3, 2, 1. Nessa edição, analisaremos o 14º episódio da primeira temporada de The Bad Batch.
Vamos recapitular a narrativa do episódio no Hype Resumo, destacar os principais momentos em nosso top 3, compartilhando um pouco da nossa opinião, e para concluir essa missão, com taxa de sucesso do Clone Force 99, vamos elencar as referências e easter eggs que notamos. Sem mais delongas, bora pro resumo. Hype Resumo. O seu episódio de The Bad Batch em menos de 3 minutos.
Em meio a uma missão para Cid, Rex contata o Bad Batch, solicitando que resgate um amigo clone, CC5576. Isso mesmo, o Gregor. Hunter fica indeciso, dada a pouca informação. Diante das ponderações de Tech, Omega e principalmente de Echo, decidem ir ao planeta Daru, de onde o pedido de socorro foi emitido. Em caminho, vemos uma grande movimentação. Os Imperiais estão mobilizando todas as unidades clones disponíveis. Humpert manda Crosshair ficar de olho nos Kaminoanos. Lamassu confirma que o Império encerrou todos os contratos com os Kaminoanos. A fim de se manterem vivos, ele ordena Lanassi reunir tudo o que for importante para que eles fujam do planeta. Ao chegar em Daru, o esquadrão se divide. Hunter, Echo e Tech seguem para procurar Gregor. Omega e Wrecker ficam na nave para eventuais emergências. O trio descobre que na montanha há uma base militar imperial e que nela há clones comandos e esquadrões com uma armadura um tanto diferente. Hunter cogita reportar ao Rex e recuar, mas Echo convence a seguir. Eles usam um elevador para entrar na base, descobrem que a criptografia mudou e que na base há 50 clones comandos e 1000 soldados Chiquei, designação a eles desconhecida. Finalmente localizam Gregor e começam a fuga. Na tentativa de divergir os troopers imperiais e fugir, Tech acaba ativando um alarme. Códigos de clone não funcionam mais. Em meio ao combate inevitável, descobrem que os Chiqueis não são clones, e sim seus substitutos. Gregor havia sido designado para treinar os numerosos troopers imperiais. Por isso, conhecia a instalação e possíveis rotas de fuga. O único caminho de saída foi bloqueado. Decidem então tomar um desvio. No caminho, um clone comando, Scort, do Delta Squad, atinge Gregor, mas o stunam antes que o mesmo causasse mais dano. Decidem fugir pela ventilação do exaustor, que dá direto para um precipício. Acionar Wrecker e Omega seria o resgate ideal. Notando a rota de fuga, os Imperiais enviam 4 canhoneiras, um transporte e um esquadrão de V-Wings para interceptar os fugitivos. Enquanto Omega pilota, Tech e Gregor entram na Marauder, mas eles precisam lidar com os V-Wings. Tech assume o controle e Wrecker as armas, enquanto Hunter e Echo esperam no fogo cruzado. Em meio a uma fuga e dogfight intensos, as habilidades de Tech, Wrecker e Omega garantem uma vantagem improvável que os permite voltar ao resgate. Echo entra, a nave volta a ser atacada. Hunter cai, ao passo que a nave do Bad Batch está em estado crítico e com falhas múltiplas. Hunter ordena que eles fujam, ficando para trás, cercado pelos clones e troopers imperiais. Em caminho, Humpert descobre o plano de fuga fuga de Lamaçu, que encena garantir a devida punição a Lanacy para se safar, mas é pego de surpresa, pois para Rampart, uma cientista é útil, já um político? Não. A sala se fecha com Lamaçu e os dois soldados de elite. Não vemos o desfecho dessa cena. Hunter se vê face a face com Crosshair na prisão, e nessa tensão, encerramos o episódio.
Hype Podium, o nosso top 3 de momentos nesse episódio.
Em terceiro lugar,
a extração de Gregor. O centro da ação do episódio é a missão de extração de Gregor, solicitada pelo Capitão Rex. E a dinâmica de cenas do encontro dele com Bad Batch nos proporciona muitos esclarecimentos importantes. O Bad Batch descobre que há uma base militar imperial em um lugar onde não se tinha nenhuma informação. Há clones comandos, que são soldados clones de elite, e também há soldados TK, com uma armadura diferenciada, e que eles descobrem não serem clones, e sim humanos recrutados como substitutos dos clones. É nisso que consiste o manto de guerra, se valer dos clones para treinar soldados recrutados, que mesmo que não sejam melhores que os clones, serão fiéis ao Império e serão numerosos. O Império já viu como mesmo com chip inibidor, os clones podem desertar, por isso, a prioridade nova será os futuros Stormtroopers. Além das informações relevantes, nós temos a reintrodução do Gregor, um clone incrível, bem-humorado e altamente habilidoso, que era líder do Foxtrot, um esquadrão de clones comandos, que fazia parte do 212º Batalhão. Por meio dele, também descobrimos que a sua designação era treinar os recrutas, mas ele opta em não ensinar tudo que sabe, um indício de que os clones não veem os soldados com bons olhos.
Em segundo lugar,
as indagações de Echo. Muitas pessoas não compreendem o Echo atual por não considerar todos os traumas que ele passou, e nisso, diziam que o personagem estava sem desenvolvimento nenhum, sem se dar conta de que o fato dele ser cético e crítico com relação às ordens do Hunter é um tipo de desenvolvimento. Ele não está totalmente de acordo com as ações do Bad Batch. Nesse episódio, o Hunter reluta duas vezes em ajudar na solicitação de Rex. Na primeira, o Echo chama atenção para a urgência do pedido de Rex, o que convence Hunter verificar. Na segunda, Hunter, ao descobrir as instalações imperiais, pensa em recuar, dada a desvantagem. Agora, com uma grande ênfase, o Echo exige que eles terminem a missão. É algo com o qual ele se identifica, um clone preso, forçado a fazer algo que não quer. Ajudar esse irmão clone é algo ainda mais urgente para ele. Ele até diz que quando Bad Batch o resgatou, foram com altos riscos e sem informações. Disso em diante, temos uma dinâmica incrível do desenvolvimento no contraste das perspectivas entre Echo e Hunter. Antes do primeiro lugar, uma menção honrosa, dito que já mencionamos várias vezes aqui. E sim, é isso mesmo. Tensão em caminho de novo. Contratos com o Império encerrados, clones sendo movidos para outros lugares. Lamaçu vai tomar medidas de fuga com Lanacy, mas é pego. E na tentativa de jogar a bomba para a cientista, ele literalmente se ferra, preso em sua sala com dois soldados de elite imperiais. Talvez ele não morra ainda, uma vez que ele é inteligente e que ali é a sala dele. Deve ter ali algo além dos banquinhos que esquentam as nádegas. Pode ter um dispositivo de veneno ou um comando de voz com armas. E já foi mencionado que há coisas secretas no subsolo da base de Kamino. Talvez tenha uma passagem que ele possa usar e sair. E quem sabe, peça ajuda de um certo caçador de recompensas.
Em primeiro lugar,
a fuga e a ordem. Bem que Jennifer Corbett, que escreve essa série, avisou no Twitter um dia antes que às vezes até mesmo o Bad Batch tem que seguir ordens. Em primeiro lugar, nós colocamos uma sequência, a fuga, que envolve muita ação em vários sentidos, além de cada um dos membros ser plenamente valorizado. Tech sendo um piloto incrível e fazendo manobras impressionantes. O Wrecker, no canhão da nave, conseguindo atingir várias delas, mesmo em desvantagem e sob pressão. E a Omega, dando assistência quando usa o Gonk para reaver a energia dos sistemas da nave. Do outro lado, Echo e Hunter lidam muito bem com os imperiais, mesmo estando encurralados à beira de um precipício. Isso se conecta diretamente com o maior destaque dessa sequência. Hunter não consegue alcançar a nave no salto e cai, ficando para trás. Ômega queria voltar para o resgatar, mas Hunter, como líder do esquadrão, ordena que eles fujam. E a nave estava em um estado crítico. Recebendo as ordens do capitão, eles conseguem fugir. E Hunter fica para trás. Certamente o Echo, que duvidava das intenções do Hunter em ajudar, e que por muito tempo esteve deslocado no Bad Batch, vai sentir isso. É provável que ele assuma a liderança do Bad Batch no resgate, contatando o Rex e a Cid para solicitar reforços. Da mesma forma que o Bad Batch o salvou em Skako Minor, agora ele vai fazer o mesmo pelo Hunter. Nunca se sabe quem vai estar junto do Rex. Talvez o Wolf já esteja com ele, talvez o Sal Guerreira. Só o que sabemos é que o próximo episódio vai ser tenso. Easter eggs e referências.
Os pequenos detalhes que são maiores do que parecem à primeira vista,
que você tendo ou não notado, merecem ser revisitados. Lembrando que alguns detalhes saltam aos nossos olhos ao ver o episódio.
E alguns vieram de rever, discutir e pesquisar.
Como primeira referência, Massifes. São os répteis semelhantes a cães de guarda que aparecem na cena de abertura. Vivem em planetas desérticos e podem ser domesticados para missões de escolta, como vimos. Eles aparecem com o povo da areia em The Mandalorian, além de outras mídias. Como segunda referência, CC5576. Se você reconheceu pelo código, você está de parabéns. Esse é o código do Gregor. CC significa clone comando. Gregor é um, elite da elite do exército clone. Vimos como um sozinho deu trabalho. Seriam ideais para rivalizar com o Bad Batch. Como terceira referência, clones jovens. Já vimos antes, dentro dessa temporada, mas há clones em fase de pré-adolescência, talvez? Deram foco no questionamento deles sobre se vão continuar sendo soldados. Também temos interesse em saber. Como quarta referência, voar baixo. Tech diz que vai fazer isso para despistar alguns radares. Parece ser eficaz. Rey faz o mesmo em O Despertar da Força. Como quinta referência, Republic Comando. Mais e mais referências desse jogo. Aqui vai um combo. Vemos vários clones comandos. Inclusive, vemos o Scorch, comando que acerta o Gregor, que já apareceu em The Clone Wars, no 14º episódio da terceira temporada, mesmo episódio em que revelam que Darth Maul está vivo. Além disso, tanto quando Tech mexe nos consoles, quanto em sons de comunicações, notamos efeitos sonoros idênticos aos do jogo. Como sexta referência, Stormtroopers. Aqui vemos pela primeira vez usarem a designação TK, ao invés de CT, que era a designação para Clone Troopers. Talvez, pela primeira vez, a introdução aos Stormtroopers. Embora não tenham sido chamados assim ainda. Além de tudo, o design da armadura deles é muito similar ao conceito original do Stormtrooper do Ralph McQuarrie, que fez as artes conceituais dos primeiros filmes de Star Wars, que até hoje são utilizadas. Como sétima referência, trilha sonora. Aqui tivemos referências intensas a trilhas sonoras de Uma Nova Esperança, principalmente a Imperial Attack, e alguns outros motifs que tocam quando os personagens estão dentro da Estrela da Morte. Quiseram dar ênfase na vibe imperial que os Stormtroopers passam. Como oitava referência, 50 clone comandos e 1000 TK Troopers. Isso é um esclarecimento do manto de guerra. Os clones que estão sendo mobilizados estão sendo distribuídos para treinar os recrutas. Na base que vimos no episódio, estão sendo treinados por clones comandos, o que é um privilégio para eles. Muito provavelmente há várias outras bases semelhantes, com mais troopers em treinamento. Como décima referência, Gregor compara a armadura do Bad Batch com a armadura dos clones comandos, então talvez sejam semelhantes em material, além da pintura personalizada. Como nona referência, os V-Wings. Esses caças marcam bastante o momento de transição da frota imperial. Nas mídias em que focam esse período, eles são sempre presentes. Como última referência, não menos importante, o Gonk. A forma como a Omega usa o Gonk é literalmente a principal função que esse droid tem, que é ser uma fonte de energia ambulante. Além disso, no Battlefront clássico, ele era usado para suprimentos de munição. Esse, sem dúvidas, foi um ótimo episódio, repleto de emoção e ação, que cria um terreno perfeito para um ato final nessa temporada. Ainda temos muita coisa em jogo. A vida do Hunter, a sobrevivência do legado dos Kaminoanos ou não, uma possível redenção ou consolidação do Crosshair como antagonista, o avanço imperial na galáxia, Possíveis aparições de personagens que já foram mencionados ou até mesmo já apareceram na série, como Boba Fett, que esperamos muito que apareça. Verificação de se é verdade ou não os rumores que dizem de Bo-Katan aparecer no final da temporada. E por aí vai. Muita coisa especulável, porém pouca coisa é deduzível. Então, vamos esperar ansiosamente e hypados para o próximo episódio.
Registro da missão.
Análise do 14º episódio da primeira temporada de The Bad Batch.
Status: missão cumprida. Obrigado por chegar até aqui sem dar ouvido às distrações separatistas, a fim de expandir sua experiência sobre o episódio e sobre a saga de Star Wars em geral. Novos conteúdos estão disponíveis no Hype Drive e muitos outros estão a caminho, principalmente em relação à nossa cobertura de Bad Batch. Para mais conteúdos assim, nos acompanhe no Instagram, Spotify e YouTube. Compartilhe essa análise com seus amigos que estão acompanhando The Bad Batch para que consigam aprofundar ainda mais a experiência da série, como você acabou de fazer. Muito obrigado pelo apoio. Nos vemos no próximo episódio e que a força esteja com você.